O Guardião. A promessa feita pelo Dr. Ruff de que eu iria acompanhar o processo de recuperação daquela mulher aumentou e muito minha disposição para praticar os exercícios que Kahan me ensinara. Esses exercícios são responsáveis pelo acesso que venho tendo ao mundo espiritual. Também, pelo que hoje sei, Kahan tornou-se, a partir do momento em que comecei a praticar os exercícios, o responsável, na matéria, pela minha orientação e desenvolvimento. Em outras palavras, o meu professor. Creio que, sem sua ajuda, eu jamais teria conseguido aprender e desenvolver esta capacidade, sem trilhar o caminho misterioso e conturbado da mística. Homem portador de um conhecimento sobre o mundo espiritual e material, até então, para mim, infinito, ao terminar de explicar alguma coisa, me pede sempre para não cometer o erro de interpretar o que ele me diz. Eis o que ele diz sobre isso. A interpretação dos fatos só nos mostra a falta de entendimento sobre os mesmos, pois se entendemos, não interpretamos, sabemos. É bom lembrar que ele, Kahan, também me pede para que não interprete as palavras da pessoa que assumiu o compromisso de me orientar na frequência extrafísica. Também, conforme suas palavras, já temos entendimento suficiente para aprender e participar do mundo espiritual. Por essa razão, não precisamos mais de meias palavras e nem de frases obscuras. Fui e continuo sendo incentivada por esses dois homens a caminhar em busca do conhecimento. Muito embora eu tenha praticado diariamente os exercícios desde que os aprendi, percebi naquela época que estava longe de atingir o que seria o ideal, o controle da matéria que me permitiria sair do meu corpo com consciência diariamente. Mas isso não me desanimava. Quando, algum tempo depois, eu consegui, o professor me levou novamente para aquele hospital. Quando lá chegamos, o Dr. Ruff não estava na sala, como de costume. Ele estava atendendo aos doentes. Fomos levados até ele por outra pessoa. Dessa vez, ele demonstrou satisfação em me ver e deixou que eu acompanhasse seu trabalho. Mais uma vez, fui a vários quartos. Eu estava ansiosa para ver aquela mulher. Por isso, perguntei ao Dr. Ruff como ela estava. Ele me disse que estava bem, mas que ficava em outra ala e que nós iríamos até lá. No caminho, entre uma ala e outra, Dr. Ruff parou para conversar com um médico que o procurava para falar sobre uma pessoa que acabara de chegar. Pareceu-me no momento que esse paciente já era conhecido do Dr. Ruff, porque, não sei como, percebi certa tristeza entre os dois médicos. Dr. Ruff perguntou para o outro médico qual tinha sido a causa. Ele lhe respondeu que era CA na cabeça. Foi então que tive certeza de que a pessoa era conhecida do Dr. Ruff, pois ele disse para o outro médico que encaminhasse o paciente à equipe do Dr. Shen para fazer uma cirurgia. Depois disso, fomos visitar a mulher, mas eu sentia que o Dr. Ruff estava diferente, tenso ou triste. Disse-lhe que, se quisesse ir ver a pessoa que acabara de chegar, eu e o professor esperaríamos ali, e quando ele voltasse, nós iríamos ver a mulher. Mas ele respondeu que não era caso para ele, e mesmo que fosse, não poderia atender por se tratar de um de seus parentes de matéria. Chegamos ao quarto. Ele abriu a porta. Quando entrei, vi que a mulher não tinha mais o volume na barriga e nem se contorcia de dor. Porém, ela estava muito quieta. Dr. Ruff se aproximou e começou a examiná-la. Então, ela lhe fez uma pergunta, querendo saber se seu marido já tinha dado notícias, se já tinha mandado fazer o enterro do bebê. Também viu Dr. Huff fingir que não sabia de nada do que estava acontecendo, dando-lhe respostas pouco convincentes, como por exemplo:
"Não creio que seu filho já tenha sido enterrado, afinal, não tem tanto tempo assim que você foi operada. E quanto ao seu marido e parentes, todos estavam à sua espera aqui no quarto, quando você voltou da sala de cirurgia. Se me lembro bem, ele passou a noite com você, mas ele não deve demorar, portanto, fique calma."
Ouvi-a perguntar também quando ia fazer sua primeira refeição, pois tinha fome. Dr. Huff perguntou o que ela gostaria de comer. Ela disse que preferia uma sopa. Ele pegou a ficha e fez algumas anotações. Quando saímos do quarto, ele chamou uma das enfermeiras daquela ala, passou a ficha, pedindo que fosse satisfeito o desejo de alimentação daquela mulher. Depois, pediu a presença de um guardião. Logo em seguida, um rapaz se colocou à disposição do Dr. Huff, que lhe pediu para ir onde aquela mulher morava com o marido e verificar a possibilidade de trazê-lo imediatamente para visitá-la. Quando o rapaz saiu, eu quis saber o que era um guardião, pois para mim, esta palavra tinha conotação bíblica. Dr. Huff me disse que, em hospitais como aquele, eles são responsáveis por manter o elo que liga os pacientes com a frequência física, enquanto essa necessidade se fizer presente. Naquele momento, era necessário que aquela mulher visse e conversasse com seu marido, para se tranquilizar. Foi então que eu quis saber se o marido iria se lembrar de que esteve com ela. Dr. Huff disse que, como se trata de algo muito marcante, dificilmente ele não se lembraria. Mas, por não saber explicar o que aconteceu, a realidade se passaria por um sonho. Essas palavras do Dr. Huff mexeram muito com o meu lado emocional. De repente, eu percebi como nós, seres humanos, somos inconscientes da realidade do mundo que nos cerca. Como somos também indefesos diante da realidade da criação. Fiquei pensando o quanto aquele acidente que Kahan mencionou como causa da nossa inconsciência nos prejudicou, nos limitou em nossa percepção da realidade humana. Por isso, quando retornei à matéria, não suportei a tristeza e chorei. Chorei muito, e pela primeira vez, eu não estava chorando por uma pessoa, nem de raiva, como é comum. Também não era de dor. Era pelo que de mais sagrado existe para mim, o ser humano.